Vamos então aqui os nossos trabalhos. Eu dava as boas-vindas ao Dr. Anselmo Costa, que é, no fundo, o responsável pelo serviço de pediatria e da urgência pediátrica do Hospital Garcia da Horta. Acumula, portanto, estas duas funções. Tinha sido pedido os dois responsáveis e o responsável é único. Portanto, queria desde já agradecer a sua presença e este é um requerimento do PSD para obter esclarecimentos acerca das atuais condições de funcionamento, em especial no seu serviço de pediatria e na urgência pediátrica, bem assim conhecer as medidas tomadas para garantir a qualidade e a segurança dos cuidados prestados às crianças e jovens que ali ocorrem. Nós teríamos uma ronda de 3 minutos e outra com resposta global do Sr. Doutor e depois teríamos uma segunda ronda com 2 minutos e resposta também global e depois, se ficar alguma coisa por esclarecer, faremos aqui esta discussão. Eu começava por dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Luís Valdes. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. De facto, esta audição tem lugar devido à gravidade da situação a que chegou o Serviço de Pediatria e da Urgência Pediátrica do Hospital Garcia da Horta por falta de médicos. Esta falta de médicos levou mesmo a que os chefes de equipa deste hospital tenham entregue um pedido de isenção de responsabilidade, o que é, a nosso ver, uma posição de gravidade e que grave e que ninguém duvida. Tanto quanto sabemos, neste momento, a urgência, e se o Sr. Doutor nos pudesse esclarecer, a urgência do Hospital Garcia da Horta funciona com serviços abaixo dos mínimos, ou seja, com apenas 3 médicos, 2 especialistas e 1 interno. Penso que até que o Sr. Anselmo Costa, enquanto Diretor de Serviço de Pediatria, criticou a administração por contratar pediatras em regime de prestação de serviços para colmatar a falta de especialistas na urgência. E convém não esquecer que a Ordem dos Médicos tem, insistentemente, denunciado esta situação e fez já muitos alertas para o Ministério da Saúde, embora, segundo o próprio bastonário, a Ministra da Saúde tenha optado por desvalorizar esta grave situação ao invés de a resolver. E vale a pena lembrar as declarações recentes do Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, que diz: não nos podemos esquecer que sem os meios humanos mínimos é a qualidade dos cuidados prestados e a segurança das crianças que ali ocorrem todos os dias que fica comprometida. Chegamos assim a uma situação limite e inevitável. Os médicos do Garcia da Horta estão desesperados porque não existem médicos para cobrir as necessidades do serviço de urgência, o que está em causa a saúde das crianças. E isto acabei de citar o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos. E esta falta de médicos no Hospital Garcia da Horta é de tal ordem que nos chegou até a informação segundo a qual está a ser posta em causa a própria formação dos médicos internos da especialidade de pediatria, muitos dos quais estão a ser obrigados a prosseguir parte do seu internato no Hospital Dona Estefânia por falta de condições para este efeito. E foi também noticiado que este mês o Hospital Garcia da Horta passou a reencaminhar para os centros de saúde as crianças triadas nas escalas de serviço de urgência de pediatria com pulseira verde ou azul e que a urgência pediátrica deste hospital poderá encerrar no período noturno por falta de médicos. E por isso, perante esta extrema gravidade desta situação, o Grupo Parlamentar do PSD fez este requerimento e passava desde já a fazer-lhe as seguintes perguntas, Sr. Considera que a atual falta de médicos está a pôr em causa a qualidade da prestação de cuidados de saúde de crianças e jovens que recorrem ao serviço de pediatria e à urgência pediátrica do Hospital Garcia da Horta? Que medidas estão a ser tomadas para garantir a qualidade e a segurança dos cuidados prestados a estas crianças e aos jovens que ocorrem a este hospital? Como está, presentemente, a funcionar a urgência pediátrica do Hospital Garcia de Horta? Qual é o peso que a contratação de médicos prestadores de serviços tem no funcionamento, em especial da urgência pediátrica do hospital? Como é que se está a processar, presentemente, a triagem das crianças no serviço de urgência de pediatria? E se é verdade que as pulseiras verdes e azuis, as menos graves, estão a ser reencaminhadas para os centros de saúde? E é verdade que há médicos a informação no Hospital Garcia de Horta que estão a ser obrigados a prosseguir parte do seu internato no Hospital Dona Estefânia por falta de condições para este, para o efeito no Hospital Garcia de Horta. A nomeação do novo Presidente do Conselho de Administração pelo Governo na semana passada já se traduziu em alguma reversão da atual situação daquele hospital? Já houve algum contacto com o serviço que o Sr. Doutor dirige? E que expectativas têm relativamente ao futuro do Hospital Garcia de Horta no que se refere aos cuidados pediátricos que presta? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Catarina Marcelino. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também queria cumprimentar o Dr. Anselmo pela disponibilidade para vir aqui à nossa comissão. E queria começar por dizer o seguinte. A mim parece-me que nós devemos, de facto, ser alarmistas na comunidade quando faz sentido sermos alarmistas. Alarmar uma comunidade inteira, num distrito e numa região que tem um número tão grande de pessoas que precisam de ir ao Hospital Garcia da Horta tantas vezes e dizer que a urgência pode fechar, que a urgência vai encerrar, apontando o mês de abril como o mês em que a urgência iria e correria riscos de encerrar. A informação que tenho, e perguntava ao Sr. Doutor se é correto ou não, é que a urgência pediátrica não encerrou dia nenhum, mesmo nos dias que davam como dias mais permeáveis a que encerrasse. Também pergunto-lhe se houve ou não sempre escala assegurada, porque julgo que isto também é importante perceber. Pergunto-lhe também se os médicos de clínica geral não estão aptos a ver situações cuja triagem de crianças, cuja triagem é verde e azul, uma vez que essas crianças deviam estar a ir e a deslocar-se aos centros de saúde e não ao hospital, porque essas crianças até ocupam espaço na resposta hospitalar, muitas vezes nas urgências, e obrigam as pessoas a estar horas nas urgências quando não era ali que deviam estar e era no seu médico de família, que sabemos que também estamos num distrito onde há poucos médicos de família e temos que melhorar. Já melhorou, mas temos que melhorar mais. E, portanto, pergunto-lhe, Sr. Doutor, que se nos identifica, e uma vez que aqui está, e ainda bem que aqui está, se nos pode identificar quais são os problemas. Agora parece-me a mim aquele alarmismo, como eu vejo nas várias notícias de jornais, Garcia de Horta com a urgência pediátrica que pode encerrar, médicos dizem que há falta, que a urgência não assegura a qualidade necessária para os seus utentes. Quer dizer, este tipo de circunstância parece-me a mim que, do ponto de vista daquilo que é a segurança da população, não é de facto a mais adequada. E, portanto, já que veio, ainda bem que veio, gostaria muito que nos identificasse quais são os problemas que certamente existem, mas também que esclarecesse, porque a mim parece-me que não está em risco encerrar, até porque a informação que tenho, também agradecia que pudesse confirmar, é que há... Nós temos, neste momento, o mesmo número de médicos, 32 efetivos, que tínhamos em 31 de dezembro de 2015. É verdade que em 2016 e 2017 houve mais médicos, mas que neste momento temos estes 32 efetivos e também que há um esforço grande da parte do Ministério da Saúde para a contratação de dois novos especialistas, dois protocolos com o Centro Hospitalar de Lisboa Oriental e Lisboa e Val do Tejo, a colaboração de especialistas de medicina geral. Portanto, há aqui um esforço para colmatar um problema que advém de, mesmo quando há concurso e há concurso aberto para três médicos, os médicos não ocuparem, não haver médicos que queiram ir para o Hospital Garcia de Horta. Portanto, agradecia, por favor, os esclarecimentos que entendesse, mas alertava também o Partido Social Democrata que às vezes o alarmismo pode prejudicar do ponto de vista da população. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, antes de mais, de cumprimentar o Dr. Anselmo Costa, de agradecer a presença em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Queria começar por aí. E depois, na verdade, são duas questões muito sucintas. A primeira era se nos pode descrever a situação, tanto no serviço de pediatria como na urgência pediátrica. Quando digo a situação é... em termos de número de profissionais, aqueles que seriam necessários, por exemplo, para garantir todas as escalas na urgência ou no serviço, os números de profissionais seriam necessários e os que existem efetivamente, a capacidade de formação, como é que está a ser feita essa formação, a utilização de internos para serviço que não deveria ser propriamente de quem está em formação. Qual é a caracterização do serviço atualmente? Era a primeira questão que gostava de fazer. A segunda questão era sobre as causas. O que é que considera que são as causas? Tanto quanto nós sabemos, recentemente, ou nos últimos tempos, saíram pelo menos 9 médicos pediatras para privados. E gostávamos de perguntar isso, o que considera que são as causas para a incapacidade ou dificuldade de fixação de profissionais no Hospital Garcia de Horta. E perguntar-lhe também, do ponto de vista de concursos e abertura de concursos para a contratação de profissionais, se eles têm sido feitos, se as vagas são ocupadas, se ficam desertas e também qual é a opinião que tem sobre isso. Assumindo que até abrem vagas, mas que ficam desertas, não sei se é essa a realidade, mas assumindo que pode ter existido, o que é que considera que são as causas para essa falta de atratividade também no Hospital Garcia de Horta? E assim, para início desta audição, eram as perguntas que gostávamos de deixar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada, ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, a Sra. Deputada Isabel Gorges Neto. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, é com particular gosto que eu cumprimento o meu amigo e colega de curso fazendo este registro de interesses, Anselmo Costa, e, portanto, agradeço a disponibilidade para vires aqui. Nunca te deixei de tratar por tu e não era agora em comissão que o iria fazer, se me é permitido. O que nós gostaríamos de dizer é que, de facto, há um padrão reconhecido, temo-lo dito amplamente, por parte do Partido Socialista e deste Governo, que é desvalorizar as crises e os factos graves que ocorrem na saúde, correr atrás do prejuízo, e eu chamo aqui a atenção que em saúde e em medicina e ciências da saúde, esclarecer, zelar pela segurança dos utentes não é contribuir para alarmismo, é efetivamente zelar pela boa qualidade assistencial e, portanto, isso deve ser feito seguindo alguns precedentes e algumas orientações. As denúncias, e já aqui foi dito, as denúncias da falta de condições clínicas, de falta de segurança, quer por entidades, quer pela ordem dos enfermeiros, quer pela ordem dos médicos, fazem-nos gerar preocupação, não alarmismo, preocupação, efetivamente, porque é a saúde das crianças que está em causa. E nessa medida, e corroborando algumas das questões já aqui apresentadas, e falando das condições que inspiram preocupação na urgência de pediatria do Hospital Garcia da Horta, desculpem, o que eu gostava de saber é desde quando é que a tutela está a par desta situação, que obviamente não se instalou do dia para a noite. As coisas foram-se desenvolvendo e, nessa perspectiva, desde quando é que há alertas por parte da Direção do Serviço de Pediatria, eventualmente ao Conselho de Administração e desta à tutela, e quais foram as respostas que obtiveram, nomeadamente no que diz respeito à contratação de médicos. E, portanto, a outra questão que gostava de colocar é se, de alguma forma, a Sra. Ministra, tendo negado os factos, conforme o próprio bastonário denunciou, se teve por parte da tutela um compromisso de que a situação iria ser resolvida e de que forma. Há outro aspecto que nós temos acompanhado e nos preocupa bastante, que é as condições em que os internos realizam a sua formação
e ao mesmo tempo sabendo nós que se não há especialistas para tutelar, como é que os internos estão ou não a garantir a realização de urgências em condições em que isso não deveria acontecer. Do ponto de vista ainda do funcionamento com os especialistas de medicina geral e familiar, aqueles que estão capacitados para fazer saúde infantil. Mas a minha pergunta é, que rácios se mantêm na permanência destes especialistas na urgência de pediatria face aos especialistas de pediatria? E, portanto, como é que as coisas estão neste momento organizadas? Se em algum momento houve, digamos assim, divergência de crianças para as urgências dos serviços de atendimento permanente nos cuidados de saúde primários, e, portanto, isso pode, obviamente, ter riscos se não forem acautelados determinados pressupostos. E, portanto, basicamente, aquilo que nós queríamos ouvir era o teu cabal esclarecimento de questões que têm a ver com segurança clínica. Isso é zelar pelos interesses das crianças, ainda para mais uma população tão vulnerável. Não se trata de alarmismo, se trata-se de zelar pela segurança das nossas crianças. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Paula Santos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Dr. Anselmo Costa. Nós consideramos também que este tema e a questão que trouxe o Dr. Anselmo Costa a esta comissão deve ser tratada com seriedade, nem com alarmismos, nem fazendo conta que não há nenhum problema. É preciso olhar, de facto, para a realidade concreta daquele hospital, para a realidade concreta do serviço em particular que o senhor diretor, perceber quais é que são as necessidades, perceber os meios e o que é preciso. E tomar as medidas para efetivamente dar a resposta para aquilo que é preciso. Para aquilo que é preciso, do tanto o serviço, que eu creio que aqui estamos a falar de meios humanos em concreto, para dar a resposta e tendo em conta a população que este hospital serve. Nós há muito que temos tido muitas preocupações sobre as condições de funcionamento do Hospital Garcia da Horta. É do conhecimento público que é um hospital que está subdimensionado para a população que abrange e na área específica em que está inserido. É do conhecimento que é um hospital que tem muitas carências do ponto de vista de profissionais e carências que não são de hoje, carências de há muito e carências que ao longo dos anos não têm vindo a ser resolvidas. E por isso a primeira questão, o primeiro aspecto que eu pedia que nos pudesse dar aqui elementos é qual é que é a evolução dos médicos da especialidade de pediatria neste hospital dos últimos anos para percebermos qual é que tem sido de facto o desenvolvimento. Por outro lado, também lhe queria perguntar, nos últimos anos dos concursos que foram abertos, quantas vagas estavam alocadas para a especialidade de pediatria, quantas foram efetivamente ocupadas ou se foram efetivamente todas ocupadas, para percebermos também qual é que tem sido o esforço ou não de dar a resposta e de reforçar o número de pediatras neste hospital. Aliás, este hospital tem até uma valência, nós tivemos a oportunidade de visitar no ano passado, que é de facto uma valência que eu considero de grande relevância e que não há muitas no país, que é o Centro de Desenvolvimento da Criança, com potencialidades enormes e que fazem um trabalho que eu diria que é de facto de um enorme valor para os mais jovens, mas que padece exatamente do mesmo problema. Tivemos oportunidade de identificar isso com os seus responsáveis, que é de facto a carência de profissionais. E se tivessem profissionais não só médicos, outros, não é? Técnicos superiores de saúde, técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, e que de facto têm enormes potencialidades e podem prestar do ponto de vista do desenvolvimento a todos os níveis para o público mais jovem, de facto, uma resposta que é de um grande valor. É preciso, de facto, que haja esse investimento. Eu gostaria de lhe perguntar como é que está a funcionar neste momento não só o serviço de urgência pediátrica, mas o serviço de pediatria. Como é que está a funcionar, ou seja, não só, não é, para além da questão de organização, como é que têm dado resposta para manter o funcionamento do serviço, se tem havido situações de crianças que são encaminhadas, porque nós também tivemos conhecimento que o ACES Almada Seixal referiu que as crianças que com triadas com o verde e com o azul seriam encaminhadas para o centro de saúde, se está a verificar ou não, se tem havido encaminhamentos para o outro hospital, ou seja, de certa forma, como é que o serviço está a dar resposta para as situações que têm ocorrido. E eu queria ainda, relativamente a esta situação em concreto, referir o seguinte. Nós também consideramos que, naturalmente, há um conjunto de situações que poderiam e deveriam ser resolvidas ao nível dos centros de saúde. Não temos dúvidas nenhumas relativamente a isto. Mas também conhecemos a realidade concreta dos concelhos que o hospital abrange. E sabemos que, a partir das 8 horas, praticamente não há resposta em nenhum centro de saúde. Sabemos que ao fim de semana uns é às 16, outros não têm nada, mas que, ou seja, a partir de determinadas horas, o único serviço público que tem as portas abertas é o Hospital Garcia de Horta. E eu creio que isto nos deve também fazer refletir, mas mais do que isso, é bom ou é positivo que os centros de saúde possam ser reforçados e que possam dar resposta naquilo que têm a capacidade para dar resposta, e não há necessidade, de facto, em muitas das situações para ir ao hospital, mas se não tiverem a porta aberta, as coisas complicam-se, não é? E as pessoas, naturalmente, perante uma situação de doença aguda, procuram ajuda, e se a porta aberta é o hospital, é legítimo que vão procurar ajuda ao hospital. Queria também deixar este aspecto refletido, porque para que o hospital, ao nível dos cuidados mais diferenciados, e que os cuidados de saúde primários possam funcionar de forma articulada, é preciso haver reforço e é preciso que efetivamente tenham essa, que no reforço, nessa capacidade de resposta para a população, para que de facto as coisas possam decorrer de uma forma mais adequada e os hospitais ficarem, de facto, para as situações de maior complexidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Dr. Anselmo Costa, sabendo que tem uma apresentação, portanto...
Tem aqui o microfone.
Bem, boa tarde a todos. Primeiro de tudo, os meus cumprimentos a todos os membros da Comissão Parlamentar de Saúde. Eu o agradecimento por interesse por um problema que não é só um problema do Hospital Garcia de Horta, é um problema que atravessa vários hospitais e que no Hospital Garcia de Horta, pela dimensão da sua população, pela diferenciação do hospital, que é a instituição de referência para múltiplas crianças, não só da nossa área da Almada Seixal, como toda a Península de Setúbal e prolongando-se bem para lá desses limites. E, portanto, acho que a oportunidade surgiu e eu tentarei apresentar o contexto e penso que irei, talvez, através da breve apresentação, e vão-me desculpar por a minha fluidez no discurso, talvez não esteja brilhante, estive de serviço 24 horas ontem, portanto, há alguma coisa que eventualmente poderá não correr tão bem como eu gostaria, mas espero que conseguir elucidar-vos em relação a isso. Deixem-me apresentar-vos. Eu sou diretor de serviço, mas estou de missionário já há cerca de 6 meses, numa altura em que, depois de muito batalhar para que as coisas mudassem, achei que tinha chegado o momento em que não era possível continuar a ser parte do problema e, portanto, formalmente estou de missionário, nunca fui substituído e, para todos os efeitos, continuei a assegurar tudo aquilo que foi a necessidade de manter o serviço a funcionar e, felizmente, temos uma equipa espetacular, mas vão perceber que equipa é que nós temos. E, portanto, se me dão, então, permissão, vou-vos começar a fazer uma breve apresentação do hospital. O hospital foi inaugurado em 1991, foi no fim do ano que a maternidade abriu. A pediatria começou a funcionar ao longo de 92 em escalada, até que a urgência abriu em outubro, novembro de 92. Era um hospital que na altura parecia estar dimensionado, para quem como eu cheguei lá com 30 e poucos anos, parecia estar um grande salto qualitativo, mas a maturidade de todos nós e eu também rapidamente permitiu perceber que o hospital estava francamente subdimensionado para uma população muito grande e tinha vários problemas que fomos tentando corrigir ao longo dos anos, passando pelo primeiro e talvez mais caricato, é que não havia urgência pediátrica separada e, portanto, não havia espaço de urgência pediátrica. É verdade que quando a urgência abriu, abriu num espaço autónomo, mas que esteve sempre algo limitado, mas não foi por isso que as coisas mudaram. E, portanto, não posso deixar de começar esta apresentação sem referir o seu primeiro diretor, o professor Torrada Silva, que foi uma pessoa marcante em grande parte da organização dos cuidados de saúde, sobretudo na área perinatal em Portugal. Fez parte das primeiras comissões da criança, da mulher e da criança em Portugal. A reformulação dos cuidados de assistência perinatal, diferenciação em hospitais de apoio perinatal e perinatal diferenciados, tiveram muito, muito a mão dele e de outras pessoas de igual estima e, de facto, quando o hospital abriu, tentou seguir um modelo completamente inovador. O professor Torrada tinha vivido muitos anos na Suíça, esta perspectiva de hospitais com múltiplas urgências não era uma coisa que ele entendesse com facilidade e, portanto, o nosso serviço foi idealizado inicialmente como um serviço muito pequeno, com uma urgência muito pequena, em colaboração com colegas da MGF desde a primeira hora e nesta partilha em que, trabalhando juntos, nós conseguiríamos aprender uns com os outros, nós ensinaríamos mais a parte dos cuidados mais diferenciados, mais avançados de suporte à pediatria e nós, pelo outro lado, aprenderíamos melhor do manejo das situações menos preocupantes. Isto traduziu-se desde o início numa equipa que foi muito reduzida e, no início, o professor fazia questão de que toda a gente ficasse em indicação exclusiva. E, portanto, o serviço teve sempre muitíssimo pouca gente e, durante muitos anos, isto foi possível. Houve, desde o início, uma prioridade aos cuidados de proximidade. Como vos disse, a nossa urgência foi idealizada, inicialmente, apenas com 3 médicos de pediatria. Quero-vos dizer que saí da Estefânia, não estou a comparar a Estefânia com a Almada porque são realidades distintas, mas quando eu saí da Estefânia a minha equipa tinha 14 ou 15 pessoas. Quando chegámos à Almada tínhamos 3. Tínhamos muito menos doentes, mas éramos 3. E, como é evidente, isso não permitia dar resposta àquilo que rapidamente foi um crescendo da população a uma nova oferta de cuidados de saúde que eram de elevadíssima qualidade, muito diferenciados e muito prestáveis, e isso só se conseguiu fazer introduzindo colegas da MGF na nossa equipa. E, portanto, na altura fomos absolutamente inovadores, não era uma realidade que fosse praticada, e isto foi feito garantindo não só esta partilha que o professor considerava valiosíssima e que nós todos abraçámos daí para a frente, mas também uma certa elasticidade que este grupo permitia. E elasticidade vem de onde? A procura dos cuidados pediátricos a nível da urgência é bimodal, tem um pico no início da manhã e depois tem um pico muito ao fim da tarde, no início da noite, quando os pais chegam a casa, vão buscar as crianças da escola e a equipa não tinha dimensão para isto. E, portanto, sempre tivemos colegas da MGF a trabalhar na nossa urgência a partir entre as 6 e a meia-noite. Como imaginam, não era fácil alargar este tempo de horário, os colegas não eram dispensados de noites e teriam de trabalhar no dia seguinte, mas esta modalidade de ajuda foi particularmente boa, não só em termos da forma como o hospital conseguia, e a tal diferenciação que foi aqui questionada, se estes colegas não podem ter diferenciação, claro que podem, e durante anos e anos e anos nós funcionamos assim, com uma equipa muito pequena, mas uma equipa aguerrida e conseguiu ir mantendo as coisas a funcionar. O serviço foi também, na altura, modulado de acordo com o princípio da pediatria geral. É um serviço que não está fragmentado em subserviços, não há serviços de urgência, não há serviços de pneuma, não há serviços de cuidados intensivos. É um serviço de pediatria geral que tem uma área mais vocacionada para a área da pediatria geral e tem algumas áreas mais diferenciadas, das quais desde o início foi os cuidados intensivos neonatais e pediátricos e o Centro de Desenvolvimento. O Centro de Desenvolvimento é seguramente o melhor Centro de Desenvolvimento e de Neuropediatria do sul do país, sem dúvida nenhuma. E para terem uma pequena ideia, cerca de um quarto, um pouco mais de um quarto dos médicos do serviço está dedicado integralmente a esta área. Durante muito tempo nós conseguimos manter o serviço a funcionar, numa altura em que a dedicação exclusiva também permitia que houvesse menos concorrência com problemas de horários, com motivações externas, e, portanto, conseguimos, e mais uma vez, não posso deixar de frisar, a colaboração dos cuidados primários de saúde nesta perspectiva de ajudarem a urgência a funcionar, e tínhamos vários méritos. Fomos reconhecidos e premiados pela baixa prescrição de antibióticos na Península de Setúbal, pela privilegiada terapêutica oral, pelo facto de termos sempre tentado
arranjar novas respostas para os novos problemas, incluindo a preocupação com a analgesia, e, entretanto, a população que já era elevada foi continuando a crescer, até estabilizar-se um pouco acima dos 350 mil habitantes. Como é evidente, isso fez um crescendo da atividade assistencial e o movimento de urgência, que sempre foi um problema a nível do hospital. Recordo que entre 2000 e 2007, houve, no tempo em que a doutora Ana Jorge estava na ARS, um projeto de referenciação de doentes para os cuidados primários de saúde, e esse modelo prolongou-se durante 7 anos, mas infelizmente sem o sucesso que era devido, porque estava dependente de uma recusa da equipa médica em ver doentes e referenciá-los para trás, sem que estivesse sistematicamente garantido que depois tinham acompanhamento nos sítios onde, para onde eram enviados. E, portanto, foi uma coisa que se prolongou durante 6 ou 7 anos, com momentos positivos, momentos menos positivos, frequentemente com grande stress em cima das equipas, porque não era com facilidade que os pais entendiam que as pessoas estavam na urgência, alguém os observava para perceber se havia sinais de preocupação ou não e depois enviava-os para os cuidados primários de saúde, mas isso acabou por acabar em toda a área de Grande Lisboa, e os dois últimos hospitais em 2007 a acabar com isso foi o Hospital Garcia de Horta e o Hospital da Amadora, com quem sempre mantivemos alguma partilha, até por uma questão de idade de crescimento. Isto já vos estava a dizer, e depois o que é que aconteceu nesta fase de maior maturidade, o fim da dedicação exclusiva e o aparecimento de múltiplas instituições privadas. As instituições privadas cresceram de uma forma que provavelmente a maior parte de nós não antecipava, e que começou a oferecer propostas de contratação francamente mais entusiasmantes do que aquilo que é público. Para ter uma pequena ideia, a maior parte das instituições privadas ou parcerias público-privadas oferecem mais 800 euros por mês a cada médico. E, portanto, os médicos têm realidades distintas. Os hospitais, felizmente, incluindo o nosso, mesmo neste momento de dificuldade, preocupa-se em fazer formação, preocupa-se em manter reuniões clínicas, em ter o máximo de cuidado assistencial, a promover práticas inovadoras, mas o certo é que a diferença de dinheiro tenta algumas pessoas, e isso foi, de facto, uma das razões porque as pessoas saíram. E depois, esta preocupação que o serviço sempre teve em formar muito bem os seus internos fez com que os nossos internos fossem habitualmente chamados para todos os hospitais que abriram. A CUF Descobertas, quando apareceu, levou-nos 4 ou 5, a Luz, quando apareceu, levou mais uns quantos, as várias CUFs com ou sem internamento, e não estou a dizer CUF como nenhum mal da fita, CUF, Luz, Lusíadas, todos os grupos que apareceram, levaram uma boa fatia dos nossos médicos. Alguns, há que dizê-lo, foram para hospitais privados e para hospitais públicos, e em relação a isso também poderei dizer um pouco mais à frente aquilo que eu acho que é uma das razões para isso. E isto fez com que o hospital e o serviço de pediatria sempre tivessem uma grande dificuldade em manter um quadro médico de dimensão adequada, e continuámos sempre com os mesmos 3 médicos na urgência e os 2 colegas da MGF no inverno, só 1 no verão, e uma ajuda bastante restritiva. Durante alguns anos, estes colegas da MGF eram os colegas muito, muito experientes, que resultaram de um protocolo que se manteve estável durante mais de 10 anos entre, na altura, a chamada sub-região de Setúbal e o Hospital Garcia de Horta. Eram colegas de pediatria que trabalhavam regularmente, constantemente, e especialistas. Infelizmente, em 2011, esse protocolo foi denunciado e deixámos de ter a presença e a colaboração de colegas já muito experientes, e acabámos por nos ver confrontados com a necessidade, para manter algum apoio, de recorrer a colegas da MGF muito, muito jovens, frequentemente a nível de internos. Não era uma boa solução, mas foi a solução possível, foi a solução que a gente seguiu, numa tentativa de recebê-los mais novos, mas também ajudá-los a crescer, para que eles depois nos ajudassem dentro do serviço. Depois, para ter uma pequena ideia do que é que um serviço com esta dimensão presta, é um serviço que tem, consoante os anos e consoante a dimensão da equipa, tem 15 a 20 mil consultas por ano, faz pediatria geral, múltiplas valências especializadas, neuropediatria, desenvolvimento, cardiologia, hematologia, nefrologia, enfim, um conjunto. Internam cerca de 1.400 crianças por ano, das quais 300 em unidades de cuidados intensivos. Tem centenas de episódios de apoio por técnicos superiores de saúde ou técnicos de reabilitação. Tem sessões de terapia da fala, terapia ocupacional, tem cerca de 50 mil atendimentos na urgência por ano, o que faz com que sejamos uma grande urgência pediátrica, e temos cerca de 1.200 doentes observados, internados no equivalente ao SO, que no nosso hospital tem o nome particular do ICD. O ICD como sinónimo de unidade de internamento de curta duração. E depois temos, sim, grande orgulho em manter colaboração em estudos multicêntricos e em investigação, e uma extensa atividade científica e formativa. Isto é para ter uma pequena ideia do que é que se presta no hospital com a equipa que vos acabei de mostrar, e reparem que temos anos em que os meses de inverno, reparem que isto tem uma perspectiva também esta, não só diária, mas também anual, bimodal, com os meses de inverno completamente diferentes dos meses de verão, e reparem que a nossa equipa, com 3 elementos e mais 2 colegas da MGF, tem médias de acima de 160 por vezes, muito frequentemente acima de 150, e isto com apenas 3 pessoas, mais 2 colegas da MGF. Como percebem, isto é extremamente penoso, dada a dimensão da equipa, e não é também particularmente motivador para alguém se candidatar e trabalhar num hospital onde sabem que as pessoas vão trabalhar pesadamente. E, portanto, isto é uma das coisas que espero que ajude a perceber porque é que, de certa forma, nós temos alguma dificuldade em atrair pessoas. Temos conseguido atrair os nossos internos, isso sim, mas os nossos internos, umas vezes por motivações pessoais, outras vezes por motivações familiares, mais frequentemente, e depois porque os internos, como muitas vezes têm episódios de maternidade durante o curso do internato, e a pediatria, como sabem, é uma especialidade predominantemente feminina, os poucos homens que existem têm a minha idade, tenho 58 anos, ou perto disso, e, portanto, sofrem muito em termos de perturbação e parte da situação que nós vivemos também tem a ver com isso. O certo é que isto faz com que haja uma natural tendência para as pessoas, em igualdade de circunstâncias, procurarem noutro sítio. Falava-vos dos internos. Nos últimos anos, porque houve interrupções de internato por gravidezes, também ficámos reduzidos àquilo que costumam ser os nossos 2 internos que saem anualmente. Portanto, isto fez com que houve um progressivamente envelhecimento do serviço. A taxa de retenção dos colegas acabou por também sofrer entre o apelo da privada e algumas razões diversas, mas certo é que nos últimos 10 anos, dos 17 especialistas que saíram do serviço, apenas temos neste momento 5, não porque eles tenham saído logo a seguir ao internato, mas porque foram saindo progressivamente. Entre setembro de 2017 e dezembro de 2018, abandonaram o serviço 8 médicos. E a perspectiva que eu sinto de alguma preocupação que o serviço esteja a ser alarmista, reparem que ninguém ouviu nada do serviço durante a primeira fase. Em setembro de 2018 começou, por pressão do serviço, reuniões a nível da ARS. E nessa altura as coisas estavam realmente muito más. Em setembro de 2018 nós tínhamos apenas 7 médicos, 7 pediatras que asseguravam noites no serviço. Isto porque, como sabem, acima dos 50 anos as pessoas estão dispensadas. Vão ver daqui a pouco que há muitas pessoas com mais que essa idade que continuam a fazer bancos. Eu acabei de vos dizer que tenho 58 anos, não faço bancos na urgência, mas faço bancos na unidade e faço bancos 24 horas. E, portanto, não é por falta de dedicação do serviço. Agora, a perspectiva do serviço foi sempre lutar até à última, mas tentando avisar quem manda de que com 7 médicos e com a previsibilidade sempre de poder haver uma situação de gravidez, um abandono, o certo é que as coisas estavam a começar a ficar extremamente complicadas. Infelizmente, nessa altura, não houve grande cabimento para poder fomentar a entrada de internos, de novos especialistas, digo. E, já na altura, nós apresentámos essa questão, os colegas que sabíamos que iríamos sair no fim do ano, sabíamos que eram poucos, e que estava a haver uma coisa que continua a existir e que está a perturbar seriamente a organização funcional dos serviços. Como sabem, periodicamente, 2 vezes por ano, há um concurso nacional de provimento das especialidades. O que acontece é que no passado, os novos especialistas que não concorressem a esses concursos, se não se candidatassem ou não tomassem vaga de posse nenhuma das vagas, ficavam durante 2 anos ou 3 proibidos de exercer qualquer função em instituição pública. Essa exigência acabou. E o que acontece é que alguns concursos, como o último concurso que houve há pouco, em que nós fomos brindados justificando extensivamente a razão da nossa necessidade, nos fossem dado 3 vagas, mas para um concurso onde havia 28 vagas e havia apenas 18 candidatos. E, portanto, foi gentil darem 28 vagas, mas inútil darem 28 vagas. E a segunda parte, que ainda é mais perversa, é que alguns colegas não tomaram posse de nenhuma dessas vagas porque conseguiram contratações em hospitais que, nesse primeiro concurso, a ARS entendeu que, ou por falta de empenho deles na justificação das vagas, ou porque não foram reconhecidas essas necessidades, acabaram por contratar pessoas logo que acabou o concurso nacional. E isto, há casos que eu conheço muito bem, e há casos que eu não conheço tão bem, mas que sei que existem, e que têm perturbado muito uma coisa que eu acho que é mandatória da tutela, ser reguladora na prestação de cuidados. Não pode ter hospitais... Desculpa? hospitais, só estou a falar de hospitais do CNS. E, portanto, infelizmente, esta sensação de que tudo aquilo que se disse, esta perspectiva de, se não for possível assim, uma das soluções é ter de fechar pontualmente. A nossa proposta inicial era ou a equipa é reforçada ou não vamos ter pessoas. E reparem que algumas notícias que saíram e que me foram atribuídas tiveram cabeçalhos que não corresponderam minimamente àquilo que eu disse. O serviço sempre teve tarefeiros e teve sempre imenso orgulho de os ter. Eu próprio, há 30 anos atrás, fui tarefeiro. E não tive nisso nenhum ónus, nenhuma vergonha, muito pelo contrário. Era uma forma de uma pessoa aprender uma nova realidade noutro sítio, conhecer uma experiência diferente que nos valorizava e também valorizava os serviços que precisavam. E, sistematicamente, desses três médicos que eu vos disse, habitualmente um especialista, raras vezes duas, e depois um interno ou dois, alternando com um tarefeiro, sempre tivemos tarefeiros. Aquilo que já se estava a antecipar nessa altura não era uma questão de ter tarefeiros, porque isso a gente com maior ou menor dificuldade conseguiu. O problema era não termos pediatras. Corríamos o risco de estar, como se veio a agravar, de ter uma urgência pediátrica que não tinha pediatras. E isso sim foi a razão do alarme sério e de todos os avisos que fizemos para uma situação em que uma urgência de pediatria podiam chamar o que quisessem, mas não era uma urgência pediátrica porque não tinham pediatra. E portanto, isso sim, infelizmente, não tivemos acolhimento, nenhuma das soluções que pusemos nem nos pedidos de reforço, incluindo esta necessidade de criar condições preferenciais que o Estado, ao longo dos anos, múltiplas vezes conheceu. As vagas carenciadas, as colocações favorecidas, a caracterização dos hospitais que precisam urgentemente de reforço e, enquanto aquelas vagas não forem providas, não há vagas para mais ninguém, nada disso foi resolvido. Moral da história, até ao fim do ano, saíram mais duas pessoas. E, este ano, mais duas pessoas. Portanto, das tais sete pessoas, nem todas as pessoas estavam, uma delas estava em licença de maternidade e, portanto, já não contava nos sete anteriores, mas a legislação portuguesa é, felizmente, muito, muito favorável à maternidade e num país que tem uma taxa de maternidade tão miserável como a nossa, é uma coisa ótima, mas, infelizmente, não se dotou em simultâneo de mecanismos que compensem o facto de uma mãe poder estar um ano fora do serviço. E, quando volta, depois não faz noites. E, portanto, o que acontece é que, neste momento, nós passámos a ser, a partir de hoje, dia onde a última colega que fez rescisão já este ano deixou de trabalhar, só temos quatro médicos para fazer noites. E como imaginam, que fazer quatro médicos, quatro pediatras, eu não estou a falar de segundos e terceiros elementos, estou a falar de chefes de equipa. Acaba por chegar a uma situação que é quase um círculo fechado, é difícil lidar com isto. E depois, algumas coisas que eu responderei daqui a pouco, até algumas perguntas que me dirigiram, relativamente ao contínuo desta situação. Porquê? Melhores salários em instituições privadas e nas PPPs, o desaparecimento das carreiras médicas que faz com que o médico tenha 40 e tal anos, assuma chefia funcional de um setor, assuma a chefia de uma equipa de urgência, esteja a ter o mesmo ordenado que tinha há 10 anos atrás quando entrou. O facto dos concursos de graduação, que são o pouco salto qualitativo e salarial que se consegue oferecer aos médicos na carreira hospitalar pública, praticamente não existe e ninguém sabe quando é que acontece. O facto de haver condições de trabalho cada vez mais difíceis num grupo progressivamente mais envelhecido, o concurso com mais vagas do que candidatos e, portanto, há vagas que são dadas, enfim, generosamente, mas também sem nenhum resultado prático, as contratações diretas que vão frequentemente para hospitais com quadros mais robustos. Eu não vos vou identificar os hospitais, provavelmente perceberão quais são, mas eu vou-vos mostrar a diferença entre um hospital como o nosso que tem 50 mil doentes, outro hospital da Grande Lisboa que tem 50 mil doentes e um hospital de Lisboa que tem 80 mil doentes, e vocês vão comparar a dotação das equipas de urgência. Portanto, preocupações, que regulamentação é que a tutela quer fazer? Regulamenta ou deixa o mercado andar à solta, em que cada um faz o que pode e rouba médicos a todo sítio onde pode, sendo que a privada, pelas condições que eu vos disse, tira a fatia de leão, mas isso pelo menos não é um desafio entre quadros privados e, portanto, não se pode dizer que tenha a tutela com poder discricionário de mandar, mas que de facto complicou. Que análise das necessidades quantitativas, como é que se define que uma equipa de urgência num hospital tem 3 médicos e outra tem 8, ou outra tem 10, ou outra tem 5. Isto tem de ter um trabalho de base que já várias vezes, em vários momentos, foram feitas. Eu próprio fiz esta análise, talvez há 15 anos atrás, quando estava longe de alguma vez equacionar a ser diretor de serviço. Para a minha diretora de serviço, na altura, apresentar o rácio de médicos, doentes na urgência, doentes internados, doentes nas consultas, doentes internados nas unidades, que permitisse comparar os hospitais e perguntar porque é que este hospital tem 3 médicos para não sei quanto, 150 doentes na urgência, e este tem 6 médicos para 150 doentes na urgência. É uma questão que eu acho que vale a pena formular. O que se pode exigir é um serviço que está nas condições em que o nosso está. E, portanto, isto é para ter uma pequena ideia do que é que foi o descalabro deste ano. Em setembro de 2017, Cristina Martins saiu para o Hospital Dona Estefânia. Era uma pediatra excelente, neuropediatra com formação complementar, mãe de 3 filhos, que fazia urgências de 24 horas no Hospital Garcia da Horta e que foi para o Hospital Dona Estefânia por razões de proximidade com a sua residência e porque também foi dispensada de fazer urgências. Porque é que num hospital ela pode ser dispensada de urgências e o nosso não podia? Encaixa naquilo que eu acabei de vos dizer. A Isabel Mel foi para uma instituição privada, a Andréia Guerreiro para uma instituição privada, a doutora Cristina Pedrosa, tínhamos, desculpa a expressão, ido buscá-la a Setúbal, e Setúbal devolveu-nos a parada e levou-a de volta. Ela morava em Setúbal, a distância, que na altura no nosso desafio de um hospital mais diferenciado, parecia ser atraente para ela, mas depois provavelmente houve outras razões que pesaram de forma distinta. A doutora Magda foi para uma instituição privada, a doutora Catarina de Couto, ao fim, depois de estar 6 ou 7 ou 8 meses à espera de um contrato que nunca foi autorizado, acabou por mudar de rumo e ir para o Reino Unido. A doutora Filipa Reis foi em novembro para uma instituição privada. As nossas internas, por razões variadas, esta quis ir para o Hospital São Francisco Xavier. Esta colega tomou posse de uma das nossas vagas, mas depois não assinou o contrato e está neste momento a trabalhar num dos hospitais da área de Lisboa. A doutora Inês Marques tem uma licença de parentalidade no âmbito alargado, que faz com que, embora pertença ao quadro do hospital, só vai voltar em maio de 2021. A doutora Madalena Sassetti, por razões familiares, recém especialista de serviço, acabou por ir para a região do Oeste. As 3 vagas do último concurso, nenhuma delas como candidato. A doutora Ana Margarida Queiroz, as 2 últimas descidas, uma médica com 10 anos de casa, chefe de equipa, responsável pela unidade coordenadora funcional, responsável pelo acompanhamento de doentes no Centro de Desenvolvimento em partilha com a consulta de pediatria onde estava, e a doutora Filipa Caldeira, como vos disse, que estava a licença de maternidade e que acabou de pedir rescisão de contrato ainda durante o seu tempo de licença de maternidade. Isto é o quadro do hospital neste momento. A unidade que presta cuidados intensivos neonatais e pediátricos e que tem esta particularidade também fruto da ideia do professor de ter uma unidade que fosse mista. Não há praticamente unidades mistas em lado nenhum que não em Lisboa e em Coimbra. Não é por acaso que o professor veio de Coimbra. E, portanto, com isso conseguimos maximizar a rentabilidade dos espaços e, portanto, temos uma equipa que faz as 2 áreas complementarmente. A maior parte das unidades, se não a totalidade das unidades de cuidados intensivos diferenciadas como a nossa, tem só para os neonatais 2 pessoas e para os pediátricos outras 2. Nós fazemos com 2 pessoas uma, mas gostava de vos chamar a atenção da idade das pessoas do serviço e que fazem urgências. Eu, 58 anos, uma colega com 68 anos, 63 anos, 62 anos, 60 anos, 47, 45, 46. Isto é a realidade da unidade que até agora tem estado a funcionar com esforço, mas de forma segura. O resto do serviço, a parte da pediatria, 62, 52, 58, 55. Esta colega ainda faz bancos, embora já esteja formalmente dispensada tudo. Doutora Laura, 64 anos. Este colega, embora esteja no serviço de pediatria, é um neurologista, portanto não pode dar ajuda nem contribuir para a urgência. E depois, os especialistas de serviço. Mas estes são todos os serviços que os especialistas têm, mas reparem, 63 anos... 61 anos, está ali um 52, não sei de onde é que caiu, 56 anos, 53 anos, e depois temos esta equipa, que foram os últimos 5, mas que tiveram um pequeno problema. A doutora Rita Marques está em licença maternidade, e a doutora Marta Loureiro está em licença maternidade. Portanto, neste momento, as pessoas que fazem noites são a doutora Filipa Nunes, a doutora Sofia Fraga, a doutora Marta Almeida, a doutora Rita Martins. E vou-vos mostrar em que é que isto se traduz. Portanto, há um bocadinho alguém perguntava se isto é um problema de urgência. Claro que não é um problema de urgência. Quando as pessoas são muito poucas e fazem muitas urgências, no dia seguinte têm muitas saídas de banco. E, portanto, isto destrói completamente um serviço. E, portanto, eu comecei por alertar para o problema de urgência e para o problema de serviço. Porque, por enquanto, quando as coisas começaram, era um problema de urgência. E rapidamente se transformou, porque as pessoas foram sentindo que a situação estava cada vez mais incontornável, e depois hei de também explicar o que é que contribuiu para isso. O certo é que, neste momento, os setores estão com 3 pessoas. Como imaginam, se 1 ou 2 pessoas está de saída de banco, a maior parte dos setores estão. Se há férias, imaginam como é que isto está. E, E, portanto, esta é a realidade do serviço. Só a título de exemplo, e peguei nestes apenas para não pegarem vários, reparem, a escala de março deste ano, esta colega, os bancos que faz? Noite, dia, graças a Deus, dia, noite, 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 24 horas. Isto é a realidade de um médico, de um daqueles quatro médicos que eu chamei a atenção, que são os que ainda conseguem fazer noites. Quero comparar, e não estou a comparar hospitais, porque há características distintas entre hospitais. A complexidade dos doentes é variável, os nossos doentes médios na urgência não serão dos mais graves, mas também, verdade seja dita, que alguns hospitais e universidades de Lisboa têm múltiplas urgências de prevenção. Tem néfro de prevenção, tem gastro de prevenção, tem neuropediatria de prevenção e, portanto, tem complexidade de doentes que, por vezes, é mais grave que a nossa, mas tem equipas destacadas para apoiar essas situações mais complexas que nós, em Almada, não temos. E, portanto, comparem uma equipa que tem exatamente o mesmo número dos nossos doentes, em média, durante muitos anos teve cerca de menos de 10 mil doentes por ano do que nós, e reparem, dois especialistas, quatro internos. Dois especialistas, três internos. Dois especialistas, três internos. Dois especialistas, três internos. E não vou seguir por aqui abaixo. Deixo só a vossa reflexão a diferença de tratamento dos hospitais e porque é que, eventualmente, as pessoas saem de um hospital para outro. Vou-vos mostrar outro hospital de uma dimensão muitíssima que a nossa. Nós temos 50 mil doentes, este hospital tem 80 mil doentes. Um chefe de equipa, quatro especialistas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 internos. Outro dia qualquer, chefe de equipa, 1, 2, 3, 4 especialistas, 1, 2, 3, 4, 5. Não vale a pena andar a correr isto. Percebem o que é que eu estou a falar. 8, 9, 10 médicos numa equipa que vê 80 mil doentes. Nós vemos 3 com... Vemos 150 mil com 3 pessoas. Temos, de facto, os colegas de clínica geral... 6 ou 12 horas diárias com um certo reforço no fim de semana, porque ao fim de semana há visitas às enfermarias, há altas dos setores, há alta do puerpério e, portanto, ao fim de semana, de facto, os colegas trabalham mais, mas no, de segunda à sexta nós temos 6 horas no verão, 12 horas no inverno. Portanto, acho que isto ajuda a entender um bocadinho porque é que uns vão para a privada e outros vão para o público, mas têm alguma dificuldade em Palmada. E depois, como percebem, isto é uma pescadinha de rabo na boca. Enquanto este ciclo vicioso não for cortado, isto vai ser complicado. Depois, isto é um problema do gajo, é um problema nacional? É um problema nacional. Nós estamos, neste momento, particularmente mal e percebem, olhando para aquilo que eu disse que foram saídas do ano passado, foi o Anos Horríveis da Rainha, foi o nosso Anos Horríveis. De facto, foi um contexto particularmente desfavorável. Sempre houve pessoas a entrar e sempre houve pessoas a sair. Este ano foi um ano particularmente mau e que se agudizou a partir do fim do ano, quando, disse sim, nós sentimos que precisávamos de ajuda e não a tivemos. Pior do que isso. Eu não quero comentar a posição da Sra. Ministra, porque aquilo que eu posso comentar é aquilo que eu sei. Eu não vi a Sra. Ministra no hospital, nunca falou com o serviço e aquilo que me chegou de voz pública, como seguramente os Srs. Deputados também tiveram, foi as comunicações que saíram vinculadas pelo Conselho de Administração do meu hospital a dizer que não era um problema, porque entravam 2 em setembro, entravam 2 15 dias depois, entravam mais 3 2 meses depois. O panorama foi aquele que eu vos deixei de mostrar. Se a Sra. Ministra decidiu mal ou foi mal aconselhada, não vos posso comentar. Será uma decisão que, eventualmente, no vosso âmbito, de outra forma, poderão ajuizar melhor que eu. Agora, é o nosso modelo de urgências o melhor modelo de urgência? Como sabem, nós temos qualidades em termos de resultados de saúde espetaculares. É quase seguro que as urgências contribuíram para isso. Mas muitos países da Europa não têm este modelo com urgências abertas 24 horas. Até porque a urgência e a doença aguda não são sinónimos. A urgência é uma coisa em que se decidem intervenções críticas, suporte de vida, decisões de terapêutica e de exames complementares que só o hospital pode oferecer 24 horas por dia, mas não é para um doente que chega ao hospital e diz que a mãe acha que tem febre à meia hora. Não foi assim que eu cresci, não sei se muitos dos senhores deputados que estão aqui não tiveram a mãe a dar-lhe chazinho e sopa de cenoura quando tinham diarreia e não quero avançar nesta área. Mas, de facto, é questionável se isto disponibilizar urgências, 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 uma população pediátrica cada vez mais diminuta. Nós temos 80 mil nascimentos em Portugal. Há 15 anos atrás tínhamos 120 mil. Portanto, estamos a oferecer cada vez mais e temos um dado e... Confiem, por favor, naquilo que eu vos vou dizer. Não tenho nenhuma conotação política. Assim que acabei a faculdade, eu fiz política. Isabel Garriça lembrar-se-á disso. Era politicamente envolvido. Assim que acabei a faculdade, tudo isso ficou para trás. Nada me move em relação a este tipo de comentários. Mas parte daquilo que é o suporte de uma medicina pública tem a ver com a educação para a saúde. A educação para a saúde é dizer às pessoas: usem os recursos que precisam. A privada e as parcerias têm uma motivação algo diferente. Mais produção, mais ganho. Portanto, quando nós dizemos não vão à urgência porque têm 2 horas de febre, não vá à urgência se o seu menino estiver bem disposto e baixou a febre depois de fazer Benuron, não é exatamente aquilo que estes hospitais privados habitualmente fazem. E, portanto, estamos a ter um certo enviesamento, novamente, daquilo que é um esforço de anos e anos e anos tentar educar a população. E esta situação de serviço não teve só momentos maus. O que é que a gente conseguiu fazer? Algumas coisas foi reforçar esta educação para a saúde. E a nossa parceria com os ACES é boa até nisso. E, portanto, essa é uma decisão que terá de ser tomada ao nível superior, eventualmente a nível da Assembleia, as opções políticas com resultados comprovados. Porque mesmo em Portugal nós temos urgências que fecham. O modelo da urgência centralizada no Porto é um modelo em que só fica o São João aberto. Agora, questionam muitas vezes se se podem fechar as urgências. Cada vez que se fala de urgências, para fechar urgências, são as urgências dos hospitais das áreas mais empobrecidas. E, por exemplo, como a Almada está mal, Barreiro frequentemente está mal, Setúbal está mal, então a gente que se reúna e obriga as pessoas a andarem 30 ou 40 quilómetros para um lado para o outro, numa rede pública de transportes que à noite não existe, com grandes dificuldades de deslocação, enquanto em Lisboa continuamos a manter urgências a 10 minutos uma da outra, abertas, coisa que o Porto deixou de fazer há 6 ou 8 anos atrás. Mas isso é meramente um comentário para a apreciação de quem tem dever de fazer isto. Mantendo a atual rede de urgências, como fazer? É preciso ver. Agora, eventualmente, se acharem por bem, e se não me prolonguei já demais nesta exposição, eu tentaria dar resposta àquilo que me disseram. Relativamente ao Sr. Deputado do PSD, eu agradeço os comentários e espero ter deixado claro que não tenho nada, absolutamente nada contra tarefeiros. Assumi a minha condição de tarefeiro no passado e são colegas muito vantajosos e aos serviços oferecem uma coisa ímpar. É que nós começamos a conhecê-los e muitas vezes convidamos a vir integrar os serviços. É uma espécie de um namoro, uma aproximação. Muitas vezes é assim que acontece. É evidente que a pagar 2.700 euros num contrato do hospital e a serem pagos a 40, 45 euros e mais à hora, estão a perceber que há aqui dois valores algo distintos. A composição da equipa, todas as vezes que a equipa funcionou, funcionou nestes moldes que eu vos disse. Legalmente, o hospital devia ter 2 pediatras na urgência, está legislado. São pouquíssimos hospitais, exceto talvez os centrais e universitários, que têm 2 ou mais pediatras na urgência. A maior parte dos hospitais tem 1 pediatra, disso fazem questão, mas poucos têm 2. Se é bom, não é. Se é razoável e se é suficiente, embora penoso para a equipa, sim, é execuível. E, portanto, todas as vezes que nós funcionamos, acho que sim. Todas as escalas que saíram do serviço garantiam essa mesma qualidade. Relativamente à questão de se a Ministra desvalorizou, já respondi e não posso acrescentar muito mais. Em setembro de 2018, foi questionado a formação e a referenciação. Aquilo que eu acho é que os doentes devem chegar às urgências, são referenciadas, não é devolver doentes da urgência para fora. Aliás, os hospitais têm compromissos, incluindo com o Grupo Português de Triagem, genericamente com as normas de qualidade que todos eles têm, de que os doentes têm de ser vistos em X tempo à responsabilidade da entidade onde chegaram. E, portanto, essa questão foi discutida no nosso hospital, foi de facto discutida, mas nunca teve parecer favorável. Porque da minha parte alertei para o risco. Reparem que as crianças têm as queixas deles dadas pelos pais que as podem ver bem ou mal. E, portanto, a margem de incerteza numa criança com uma possível doença é sempre muito maior do que no adulto. E, portanto, a minha posição foi dizer à responsabilidade de quem mandar, com o meu aval não, porque é muito arriscado estar a mandar doentes para fora. O ACES, através do Presidente do Conselho Clínico e de Saúde, disse exatamente o mesmo. Não podia garantir que os doentes que fossem enviados do hospital para os cuidados primários de saúde seriam vistos. E, portanto, isso foi de facto discutido, não houve nunca nenhuma decisão favorável. Quanto à formação, de todo. Os nossos internos fazem estágios nos hospitais centrais ao abrigo das normas que estão legalmente definidas para formação, como os hospitais centrais como Santa Maria e Estefânia põem médicos 1 ano no nosso hospital. E, portanto, nunca aconteceu um médico do serviço, o interno do serviço, ter de ir para a Estefânia porque nós não tivéssemos capacidade. Não, nós não temos diferenciação, porque os últimos 2 anos da formação pediátrica exige o conhecimento e a aproximação a múltiplas subvalências. E nós subvalências temos cuidados intensivos neonatais, desenvolvimento em neuropediatria. Quem quiser fazer cardiologia, embora tenhamos um cardiologista, não temos diferenciação nem número de casos que permita que os internos passem lá, isso reproduz com a gastro, com o pneumo, com a nefro, com a hematologia. E, portanto, é só por isso e num contexto completamente formal e transversal a todo o país que os internos saem do serviço. A qualidade de atendimento, eu já vos disse que tudo o que saíram escalas do serviço, eu garanto a qualidade delas, com o esforço da equipa, mas com toda a segurança de vida. Como está agora a funcionar a urgência? Eu disse-vos que apresentei a minha demissão em outubro e fui alertando progressivamente a forma como as coisas estavam a correr. Com o conselho anterior, eu fiquei cada vez mais triste, mais magoado, com o facto de os alertas que eu, antes de mais e múltiplas vezes, dirigi ao conselho, sistematicamente eram desvalorizadas pelo conselho, como não sendo um problema que se vai resolver. Todos aqueles médicos que se recordarão de ouvir ditos pelo conselho, se tivessem entrado todos, nós neste momento tínhamos mais médicos que a Estefânia que Santa Maria. Não digo mais nada. O que é que aconteceu em abril e que me deixou, de facto, preocupado? A última tentativa do serviço de conseguir arranjar alguma coisa que mantivesse alguma qualidade no atendimento foi um encerramento muito parcelar, que era noites de sábado, noites de sexta, noites de sábado e noites de domingo. Era a possibilidade de manter aqueles 4 médicos a funcionar e tentarmos ver como é que íamos fazer, mantendo os cuidados intensivos pediátricos e os neonatais a funcionar. Isso foi-me pedido e o serviço fez em tempo recorde, de uma sexta-feira ao início da tarde para uma segunda-feira, o serviço fez isso. Infelizmente o Conselho entendeu, ou alguém pelo Conselho, que aquilo não era aceitável. E, portanto, não era aceitável e, portanto, pegou numa escala que era a que tinha os buracos que existiam e decidiram fazer eles próprios uma escala de urgência. Eu tenho o maior respeito e, tal, e em alguns casos, até admiração pelos colegas que generosamente, pelo menos alguns casos que eu conheço generosamente, se prontificaram a ir para o Hospital da Almada fazer urgência, nos dias em que não havia ninguém da equipa. Enfim, não havia pediatra da equipa. Se correu sempre bem, tenho algumas dúvidas. Não se pode agarrar numa equipa, tirar-lhe a cabeça, pôr uma cabeça que nem conhece o hospital. Alguns colegas não conheciam as aplicações que se usam no hospital, não sabem quais são as normas nem os procedimentos e foram chefiar equipas. Não vou detalhar as vezes que isso aconteceu, mas é um princípio. Eu, que acho que os tarefeiros são uma parte positiva, discuto o pagamento, se deve pagar tanto a tarefeiros e tão pouco a médicos no dia-a-dia, que fazem muito mais bancos, como aquela colega que virou, faz 8 bancos no mês, mas não vou entrar por aí. Mas acho que, eventualmente, algumas destas soluções não foram as mais desejadas e, provavelmente, ainda... Vamos ver se daqui até ao fim do mês como é que a escala está, porque quando eu disse que não era possível fazer mais nenhuma escala, o conselho anterior pegou nela. Contratação neste momento, a triagem, deixe-me dizer-vos, a triagem está a ser feita segundo os critérios de Manchester, com respeito por tudo, com bons tempos de resposta, sempre que a gente consegue ter a equipa a funcionar bem e, portanto, acho que sim, tenho esta preocupação com os colegas que chegam de repente e agarram numa equipa que não conhecem ninguém e não conhecem o hospital. Cada um responderá por si, eu fico preocupado em relação a isto. Médicos em formação do Hospital Dona Estefânia, já respondi. Novo Presidente do CA, posso-vos dizer, com algum apreço, que conheço o Dr. Luís Amaro já há uns bons anos, nunca fomos muito próximos, ele já foi administrador hospitalar do meu hospital. Eu tive a oportunidade de falar com ele há alguns meses atrás, numa altura em que se começou a falar que ele seria o futuro Presidente, e senti que é uma pessoa dinâmica e algumas pessoas que eu conheço bem melhor do que ele têm por ele apreço, o que me faz pensar que ele eventualmente merece apreço. E devo também reconhecer que o primeiro serviço que foi ouvido pelo novo Conselho, logo no dia em que chegou, foi pediatria. E acredito que ele esteja a fazer tudo o que é possível. Agora, o tempo está apertado. Pediu-me propostas de soluções. Como imaginam, com este quadro que eu vos mostrei, não há soluções. Não há soluções boas. Eu tornei a dizer que com aquilo havia 2 hipóteses. A urgência fechava à noite, coisa que deixou o Conselho, mais uma vez, um bocadinho incomodado, E como eu habitualmente não ofereço soluções que eu acho que possam ser as corretas, mas que acho que não vão ser aceitas, propus uma segunda alternativa. Nós temos uma unidade mista que o grande peso de trabalho é a parte neonatal. Tem uma taxa de ocupação, somos uma grande unidade em termos de movimento. Nós tivemos ano passado cerca de um décimo dos miúdos que nascem no país abaixo de 32 semanas foram atendidos em Almada, o que é muito. E, portanto, somos muito bons nisso. Os pediátricos têm uma incidência muito mais sazonal. Muitos doentes no inverno, com a patologia respiratória, muitos doentes ventilados. No verão, que vamos agora aproximar-nos, com uma taxa de ocupação mais baixa. E enquanto vagas neonatais frequentemente não existem em Lisboa, e não é raro haver doentes que têm de ir para Coimbra ou ir para Évora, porque são centros com cuidados diferenciados neonatais mais próximos, os pediátricos é relativamente fácil colocar doentes nos três unidades pediátricos que existem em Lisboa, além da nossa, Santa Maria, Estefânia e Amadora. E, portanto, aquilo que eu propus, depois de estar com a equipa, foi se nós estávamos dispostos, num esforço de não permitir que a qualidade da equipa da urgência baixasse de uma forma que eu acho que, infelizmente, em alguns dias, estava pelo menos em risco, de tentarmos manter a unidade fechada durante algum tempo, a parte pediátrica, mantendo a neonatologia, sendo que dos dois que estávamos habitualmente escalados para os pediatras e neonatais, e como vos disse, as unidades de neonatologia habitualmente têm duas pessoas, só uma, 58, 65, 63, 68 e os mais novos, ficaria apenas um durante o dia e alguns dos colegas mais novos da unidade iriam reforçar a equipa para colmatar os buracos deixados pelo facto de termos só quatro pessoas. A que se associa uma coisa terrível. Todos nós temos centenas de horas de bolsa de horas, que é uma bolsa de trabalho do dia-a-dia, e centenas de horas extraordinárias. Aquilo que eu penso que o Conselho sabe é que o nosso serviço só funciona enquanto as pessoas que estão lá estiverem dispostas a, eu com 58 anos, continuar a fazer urgências, eu com não sei quantas horas extraordinárias continuar a fazer urgências, isso é transversal ao seu serviço. Mas mesmo assim, numa reunião de serviço, isto tudo passou-se segunda e terça e hoje de manhã. As pessoas aceitaram uma solução que tem de ser necessariamente compromisso e que não é um compromisso do Conselho. É preciso que seja um compromisso a ser feito pelo Conselho. Eu acredito que o Conselho, nestes dois dias, fez tudo o que esteve ao alcance deles. Mas se continuarmos a ter concursos com vagas que não têm pessoas, pessoas que não tomam posse das vagas, porque depois vão ser contratados no dia seguinte pelo tal hospital que tem equipas com a dimensão que eu vos mostrei, enquanto a nossa continua a ser os três miserávezinhos, isto não vai ter solução. E, portanto, o compromisso com o Conselho é um compromisso a seis meses, faseado. Nós garantimos que assumimos a unidade com imenso esforço físico e algum risco pessoal de ter de estar a trabalhar em condições que são, para dizer o mínimo, abaixo do bom, e não vou dizer mais nada abaixo do bom, para que a urgência funcione, sendo que as pessoas têm direito legítimo a férias. E as pessoas, se não disserem que não têm férias, e eu tenho avisado isto e autorizado todas as férias que pude até agora, dizer, se eu disser a alguém, não podes fazer férias porque a escala vai cair. E ele vai-me dizer, ótimo, então eu já tenho mais de 150 horas, a partir de agora eu faço 12, bom proveito. E, portanto, esta perspectiva é, nós vamos reforçar o banco lá embaixo, ajudar que as coisas se mantenham e ajudar a que as pessoas consigam fazer férias. Nós, leia-se, as pessoas da unidade com as pessoas lá de baixo. Mas isto só funciona se o Conselho conseguir concretizar o compromisso que eu exigi. Tem de entrar dois a três elementos nos dois primeiros meses, senão o compromisso cai por terra. Nos dois meses seguintes tem de entrar mais dois ou três e até aos seis meses tem de entrar até oito pessoas. Isto é um compromisso que tem de ser respeitado e cumprido. Se não for cumprido, eu acho que toda a gente vai desistir e, além destes todos que viram sair, vão sair mais uns quantos. Uns saem efetivamente do serviço, os outros deixarão de apostar e não é como eu que continuo a fazer 24 horas, disponibilizo-me para tudo e os meus colegas são exatamente o mesmo nível de entrega, mas as pessoas entregam-se enquanto acreditam num projeto. Se o projeto está com nada ao fracasso, então não vale a pena a gente continuar a esforçar-se. Todos nós temos família, amigos, vida social, vida pessoal e, portanto, é isso que está em risco. E, portanto, se eventualmente estiver na vossa mão contribuir para que haja atenção para os hospitais que estão particularmente carenciados e não continuemos neste jogo de faz de conta com contratações avulsas para lá dos concursos nacionais, eu acho que isso poderá fazer a diferença. Desculpem ter-me alargado, vou tentar dar a resposta. Senhor deputado do PS, eu penso que deixei bem claro que não fui alarmista. Ninguém do serviço foi alarmista. Pronto. É uma coisa que me preocupa porque, deixe-me dizer-lhe que eu vivo numa dualidade todos os dias. Eu não quero que saiam más imagens do serviço para não afastar as pessoas que nós tentamos conquistar, mas também era impossível deixar o serviço chegar a este momento sem dizer, por favor, pressionem. E quando o meu conselho ia para a porta do hospital dizer, não é um problema, de facto, desculpa, eu tive de falar de outra maneira. Médico de família. Já, penso que já deixei bem claro que sempre tivemos e temos colegas da MGF. O esforço do XLO é um esforço meritório, mas é um esforço de quem vai de paraquedas, aterrar num domingo de manhã, num serviço que não conhece, num hospital que não conhece, com colegas que não conhece, não conhece os protocolos, não conhece nada. Eu agradeço-lhes a generosidade, agradeço a entrega, mas acho que não é a solução. Porque senão então deixamos de chamar esta equipa, chamamos-lhe qualquer coisa, pronto. Mas equipas, por amor de Deus, não lhe chamem. O Sr. Deputado Moisés Vera, a situação de urgência eu penso que caracterizei. Cada vez que o serviço põe uma equipa lá, aquela equipa está a sério. Capacidade de formação, total. Deixe-me só dizer-lhe que as nossas vagas, são menos que as de Santa Maria e Castefânia, mas as nossas duas, às vezes três vagas, fecham sempre antes de fechar a última vaga de Santa Maria e da Estefânia. Portanto, as pessoas não vêm para nós porque não têm vagas nos hospitais. Vêm para nós porque querem estar connosco. Porque acham que ali aprendem uma muito boa pediatria, sempre muito bem apoiados. Não há ali médicos na linha da frente e o senhor especialista cá atrás. Os especialistas estão na linha da frente a cobrir tudo. E por isso é que eles vão para lá. As causas eu acho que já esclareci. À minha amiga Isabel Galriça, eu penso que também disse já tudo o que ela tinha perguntado. À senhora deputada do PCP, a evolução do quadro foi aquilo que eu vos disse. Tivemos momentos melhores, momentos piores. E este ano, 2018, foi de facto o ano. Horrível. Provavelmente, talvez não estivéssemos aqui neste momento a tentar arranjar soluções que nos sirvam a nós e outros hospitais. Porque mais uma vez íamos esticar ali mais um bocadinho e às vezes, como diziam os anarquistas há muitos anos atrás, às vezes se calhar é preciso que as coisas rompam para que a gente as possa construir melhor. Os problemas do serviço, sim. Os descansos complementares que durante anos e anos e anos ninguém no serviço fez porque vestia a camisola, de uma forma se calhar até insensata, põe em risco o funcionamento dos serviços, sobretudo com equipas desta dimensão. E se eventualmente deixei alguma pergunta para responder, por favor, digam-me, para que eu possa tentar ajudar a perceber esta situação o melhor possível.
Muito obrigado, Sr. Não sei se há algumas questões para uma segunda ronda. Começa então pelo Partido Socialista, pelo PSD e o Sr. Deputado Luís Valdes. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, o PSD não pode deixar aqui uma palavra ao Sr. Diretor do Serviço e também aos colegas que o acompanham pela missão que abraçaram e que, de facto, todos os dias dão de si e da sua saúde também, com certeza, pelos outros e por aqueles que mais precisam. De facto, há aqui uma frase que marca esta audição, que é precisamos de ajuda e não a tivemos. E, de facto, nós, sinceramente, o Grupo Parlamentar do PSD está alarmado e a senhora deputada do Partido Socialista chamou-nos alarmistas a nós, mas nós estamos, de facto, alarmados com esta situação e aquilo que nós esperamos, e essa era a questão que eu lhe gostaria aqui de deixar, mais do que tudo, porque interessa-nos é o futuro e é, enfim, é resolver agora a situação da forma como ela ficou e que a deixaram ficar. É que o Sr. Diretor falou-nos aqui na contratação nos próximos 6 meses de um compromisso de contratação de 8 novos especialistas pediatras. E eu gostaria de saber de quem é este compromisso. É da ARS? É do Conselho de Administração? É da Sra. Ministra? É do Sr. Secretário de Estado? De quem é que é este compromisso? Porque, de facto, precisamos, de facto, de que haja uma palavra, porque quando se diz que palavra dada deve ser palavra honrada, então que tenha essa palavra, que tenha uma cara, uma face e uma boca. E depois, há aqui uma outra situação, Sr. Doutor, que eu gostava finalmente para de o questionar. A equipa está a trabalhar neste momento em esforço, é uma tarefa naturalmente penosa do ponto de vista pessoal e físico e intelectual até, e nós sabemos os perigos que o burnout pode provocar, e quando se fala em burnout as pessoas às vezes acham que isto é uma coisa da psi e tal, e depois não percebem que isto é de facto complicado para quem sofre, mas também para os outros que são tratados por quem sofre. E aqui a minha pergunta é muito simples, Doutor. O facto de a equipa estar a trabalhar em esforço poderá vir a aumentar a possibilidade de erro médico. E por isso é que lhe perguntei se, de facto, este compromisso é um compromisso que nós devemos levar a sério, ou se são mais palavras e essas não ajudam nada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Depois, em conjunto, dava agora a palavra à Sra. Deputada Catarina Marcelino. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Doutora, queria agradecer muito a longa explicação que deu, porque também é muito útil para nós percebermos no pormenor e de quem está dentro dos serviços a situação e a realidade dos hospitais e do SNS. Acho que todos temos noção, e pela sua intervenção e por outras intervenções que também temos tido a oportunidade de ouvir aqui na Comissão, de outros profissionais e de diretores de outros serviços, de que, de facto, e acho que não é novidade para ninguém, que o SNS está em esforço e que os profissionais de saúde estão em esforço. E que houve um grande desinvestimento no SNS e que é preciso agora recuperar. É sempre mais fácil acabar com as coisas do que depois repô-las. Eu, quando falei em alarmismo, obviamente que não me estava a referir ao Soutor de maneira nenhuma. Acho que pedir ajuda é o que se deve fazer quando no nosso trabalho vemos que as coisas não estão a ir bem, recorrer aos meios que temos. E isso, quando falei em alarmismo, não era assim que me estava a referir. Agora, que é complicado, e o Soutor saberá isso tão bem como eu, que numa zona como a de Almada e Seixal, em que os serviços primários de saúde também têm dificuldades, o que também cria maior pressão sobre o hospital e a urgência do hospital, não é? Porque nós sabemos que se os centros de saúde tivessem horários mais alargados, fossem mais reforçados, se calhar havia urgências que não recorreriam ao hospital, apesar de também sabermos que a cultura portuguesa é recorrer à urgência do hospital por qualquer coisa, porque isso é uma questão cultural. E concordo consigo quando diz que temos que fazer mais formação às pessoas para que isso não aconteça, e de facto o privado não ajuda, porque o privado quer é que as pessoas lá vão para pagar a consulta. E portanto há aqui também esta realidade público versus privado que eu julgo que nós temos que avaliar como é que influencia o SNS, e concordo consigo que essa reflexão deve ser feita. Agora, quando falam em alarmismo, é quando se diz a uma população que o Soutor conhece melhor que eu, de que há risco das urgências fecharem, isto cria alarmismo na população. E a verdade é que, mesmo com as dificuldades que o Soutor aqui referiu, o serviço não fechou. Mesmo com as dificuldades, com as equipas, se calhar sem os profissionais, sem o chefe da equipa da casa, como referiu, e as dificuldades que isso levanta, etc. Mas a equipa, mas isso não aconteceu. Em abril, pelo menos, ainda não acabámos o mês, mas não aconteceu. Concordo que, de facto, há um problema grave. Isso com certeza, da minha parte farei e alertarei quem deva alertar para a situação, e fica o meu compromisso de que tentarei ajudar a chamar a atenção para o problema, mas dizer-lhe que a informação que eu tenho, e vou terminar, Sr. Presidente, mas que a informação que eu tenho é que até durante o mês de maio vão ocorrer a contratação de 2 novos especialistas. Penso que isto é uma boa notícia. Sei que o Soutor está um pouco cético, mas vamos, pelo menos a informação que eu tenho, e não tenho razão para não acreditar que é verdade. Sobre ação de protocolo com o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental para a colaboração de um especialista em pediatria. A colaboração do protocolo com a Administração Regional de Lisboa e Vale do Tejo, tendo em vista a colaboração de especialistas em medicina geral e familiar. e contratação de médicos em regime de prestação de serviços para garantir o funcionamento da urgência, que penso que isso está a ser feito, pelo menos coincido com a sua informação. Portanto, eu espero que tudo isto seja verdade, mas como lhe digo, farei da minha parte aquilo que me cabe para chamar a atenção para o problema, porque mesmo com estas soluções, obviamente que elas são paliativas, mas nós queremos é que os serviços funcionem e que o SNS responda, e portanto também me parece que nos momentos de crise têm que se encontrar soluções, mesmo quando não são as perfeitas, mas que de facto é preciso termos em atenção, e como disse também bem, a Península de Setúbal não tem condições para fechar urgências em Almada e as pessoas deslocarem-se em Setúbal, porque a mobilidade naquele território não permite que isso aconteça. E quero lhe agradecer muito, porque foi muito importante a sua explicação. Há só uma coisa final. Eu quero agradecer o esforço como cidadã, não é? O esforço também da equipa e algum voluntarismo que tem tido, mas também quero dizer que considero que se as pessoas aos 60 anos, aos 58, decidirem que não fazem mais urgências porque é um direito que têm, e que se for essa a sua decisão, ela tem que ter soluções e cabe ao Estado solucionar. E, portanto, também lhe queria dizer isso, porque eu acho que isso são direitos individuais e os direitos individuais devem ser sempre respeitados, porque nós temos empregos, trabalhos, que às vezes encaramos como missões de vida, mas são os nossos direitos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de agradecer não só a apresentação, mas depois também a resposta exaustiva que deu a muitas das questões que foram colocadas pelos vários grupos parlamentares. Permite-nos conhecer melhor a realidade. Há vários assuntos que foram tocados que nos parece, ao Bloco de Esquerda, que efetivamente são assuntos de fundo, não só para o Garcia de Horta, mas para o SNS, em particular para o SNS, a questão da dedicação exclusiva, ou dedicação plena, a questão do desaparecimento e a necessidade de reconstruir carreiras médicas, a questão até da relação com os privados, ainda a necessária regulação dessa relação, mas, enfim, são questões talvez das mais estruturais para serem debatidas, será se calhar para outros debates certamente, mas gostava de sublinhar que o que acontece no Garcia de Horta também se relaciona com estas questões mais estruturais. Mas sobre algumas questões, estas sim mais específicas, agora desta situação atual, aquilo que eu gostava de perguntar era, a determinada altura disse, não agora neste acordo que se chegou nos últimos dias, mas a determinada altura disse que quando se começou a detectar problemas no serviço de pediatria, que reuniram várias vezes e apresentaram soluções várias vezes à administração, ao Conselho de Administração do Hospital, e que essas soluções, enfim, não tiveram uma resposta positiva. Eu gostava de saber duas coisas. Quais foram as soluções que na altura foram apresentar ao Conselho de Administração e porque é que não tiveram resposta positiva? Se o problema foi no Conselho de Administração, se o problema foi na tutela, o que é que vos foi comunicado na altura? Suponho que tenha havido uma resposta. O que é que foi comunicado? E, por último, agradecer e fazer também minhas e do Bloco de Esquerda palavras que já aqui foram ditas, agradecer o trabalho, a dedicação e também a perseverança do Dr. Anselmo Costa em particular, mas de toda a equipa. Efetivamente, enfim, é um chavão, mas é verdade, não há SNS sem profissionais e, portanto, é aos profissionais que nós temos que agradecer. Mas gostava de saber o porquê das soluções propostas não terem tido provimento por parte do Conselho de Administração. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Gorriça Neto.
Muito obrigada. Eu queria agradecer-te, Anselmo, porque, de facto, a tua descrição é muito impressiva e, se me permites, tão genuína que se percebe a intensidade do esforço e do sofrimento. Não se trata de nenhum masoquismo, não se trata de nenhum outro tipo de calimarice para profissionais de saúde. Nós percebemos, de facto, que podem dizer o que quiserem, não podem acabar com a liberdade das pessoas, porque é um direito seu, optarem por melhores condições de trabalho, e, portanto, é para quando se vem aqui às vezes falar de roubar este ou aquele ou aquele outro, é melhor ver pela perspectiva dos direitos, porque nós também os defendemos, e efetivamente, se não são dadas boas condições de trabalho, as pessoas têm o direito de optar por melhores condições de trabalho. Dizer, de facto, estas descrições, por razões que eu, digamos, conheço, são para mim algo até perturbadoras, quando feitas por colegas, e dizeres que, e eu sei que sim, que é a realidade de outros serviços de pediatria, de outros hospitais, de facto, alarmismo é pouco. Alarmismo é pouco, e teres a coragem, e felicito, mas conheço-te pela tua integridade, de dizeres que abaixo do bom, foi o que tu disseste aqui, e portanto ninguém quer para os seus filhos, para os seus familiares, abaixo do bom, e é legítimo procurar outras coisas, nomeadamente com mais investimento. Portanto, não saio mais tranquila, antes pelo contrário, conhecendo, como disse no início, o padrão que infelizmente temos assistido nos últimos 4 anos, agradeço muito a tua coragem, a tua objetividade, porque foste bastante objetivo e ninguém te pode acusar de não ser factual, e agradeço, enquanto profissional e enquanto cidadã, antes de deputada, o esforço que fazem. Acho, e nisto todos já estamos de acordo, que efetivamente às vezes prolongar essa, digamos, tolerância não contribui para resolver o problema, mas cada um saberá o seu timing e, portanto, sobretudo, agradecer-te, porque aquilo que tu fizeste foi a descrição de estar em modo de guerra nas trincheiras. Quem não compreende isto, não compreende um conjunto de coisas, e não é estar a olhar apenas para números. É a realidade de todos os dias trabalhar em guerra nas trincheiras.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A ter a palavra a Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, a minha camarada Paula Santos não pôde ficar porque tinha outro compromisso, mas em nome do Grupo Parlamentar do PCP, agradecer a exposição, os factos, porque foram factos, a exposição do Dr. Anselmo Costa foram factuais, e foi de facto muito expressiva e muito abrangente, porque fazes de facto uma caracterização da evolução da situação, e não a entendemos como um caráter de alarmista. É a realidade, e aquilo que sempre dissemos, e a propósito desta situação, há muitos anos que o PCP defende o reforço de profissionais no Garcia da Horta, não só na pediatria, mas em todos os serviços, porque de facto a carência de profissionais é no todo. E como disse muito bem, no que se refere à pediatria, é um problema a nível nacional. E também na sua intervenção tocou nos aspectos que o PCP também considera que são a causa, porque tem causas, isto tem causas, não é? E de facto focou aqui aspectos que são estruturais e que deram resultado, foram opções, obviamente que foram opções de o fim da dedicação plena ou da dedicação exclusiva, a opção por não se valorizar as carreiras, não só as carreiras médicas, mas de outros profissionais. Hoje estamos a falar de médicos, mas a questão das carreiras, o não se ter feito uma valorização, que essa valorização das carreiras fosse acompanhada de uma valorização remuneratória, porque é importante também fazer, e outras condições de trabalho que permitiram e levaram a isto e que renodaram isto, mas a montante também ao nível da formação graduada, porque isto também tem implicações hoje, como disse e bem, a realidade é nacional e também nos deve remeter para decisões que foram tomadas ao nível da formação inicial e da formação pós-graduada dos médicos que levam a que a situação em termos da pediatria também possa estar a ser causada. Mas relativamente à sua intervenção, reiterar uma pergunta que aqui já foi colocada. Aliás, creio que tomei boa nota e consegui registar as suas palavras, que a situação, de facto, o ano horrível, as disse, foi 2018, quando em setembro de 2018 se apercebeu que a situação se ia agravar, que deram início a reuniões, não só do que eu creio que registrei bem, não só com o Conselho de Administração de então, mas também com a ARS, mas disse, avisei quem manda, creio que foi essa a sua expressão, avisei quem manda e não houve cabimentação para estes nossos avisos. E a minha pergunta é, quem é que não deu cabimentação a estes avisos? Foi a ARS, chegou a entrar na tutela, foi dado esse conhecimento à tutela, esses avisos chegaram à tutela. O que é que aconteceu? Quem é que não respondeu? Da parte do PCP, este compromisso de defender o serviço de urgência e o serviço pediátrico e o serviço de pediatria, mas também o Hospital Garcia da Horta e todo o Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Soutor, para rematarmos aqui a nossa intervenção e agradecendo, tem a palavra, Soutor.
Falar daquilo que sei. Houve reuniões em concreto na ARS. Agora, o compromisso, se calhar até seguindo um bocadinho as perguntas, eu vou começar pela pergunta do Barnato. O Barnato é uma preocupação. De facto, alguns colegas, o penúltimo colega que saiu do serviço escreveu no motivo de rescisão, é impossível continuar a trabalhar desta maneira. Mais nada. Portanto, é penoso. É evidente que quando a idade tem um peso, eu não faço bancos com a mesma... Ou seja, eu faço bancos com a mesma alegria porque como é a parte mais entusiasmante dos meus dias, que não é os papéis e discutir se a escala não a dá feita e se não consigo médicos, até a parte gira. Mas o certo é que tem um certo peso. Mas também a idade, se tem este peso de que a pessoa está mais, já não tem fisicamente o mesmo rendimento, também em termos de experiência, também já tem umas coisas a mais. Eu diria que a gente vai conseguindo lidar com isto e temos a sorte de ser uma equipa que, tendo a atravessar este momento tão mau, nunca nos virámos uns contra os outros. E o espírito de grupo é aquilo que nos tem mantido ainda lá, enfim, com desistências, não é? Quanto aos compromissos, os compromissos eu não posso dizer quem é que os assume. Eu não posso pedir compromissos ao Ministério porque eu não tenho acesso ao Ministério. O que eu propus ao Conselho, ao meu novo Conselho, foi: vocês não querem que feche, nós não queremos este modelo de urgência que nos preocupa muito com pessoas que a gente não faz a menor ideia de quem é que são e que o primeiro que atende o telefone a dizer que está é aquele que vai chegar à equipa. Se é bom ou mau, se conhece o serviço ou não, se sabe trabalhar com a aplicação ou não, isso é até secundário. Eu acho que isto foi uma má solução. E, portanto, o serviço refletiu sobre não haver nenhuma boa solução se aquela era um bocadinho menos má. Os pediátricos, a gente estabiliza os miúdos, com sorte, provavelmente arranja vaga para eles. Os neonatais, dá um bocadinho mais de trabalho, mas também 6 meses a gente há de aguentar. E dar algum elan para que o Conselho possa dizer, eles aguentam, mas atenção. Porque no dia em que eles disserem acabou, acabou. E depois, por mais que se diga, a urgência não pode fechar, ele me apá, ele ferme. É assim, não é? Não há médicos, ela vai fechar. Ou então continua a pôr, só não foi ainda a senhora da limpeza. Porque havemos lá chegar. Agora, eu pedi um compromisso ao Conselho, que ele entendeu que quer firmar por escrito, eu fico muito contente com isso, um bocadinho também por defesa do serviço e um bocadinho para também transformar esta disponibilidade do serviço numa coisa que console, de certa forma, robusteça o Conselho, mas depois o Conselho é que tem de arranjar compromissos acima. Se é na ARS que os resolve ou no Ministério, isso eu não sei. Eu só sei que estes concursos têm sido uma fantochada. O dito acordo que se falou com o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, eu vou-lhe dizer como é que foi. Uma colega que passou um ano em Almada, que eu conheço muito bem e de quem gosto muitíssimo, que quando eu soube que não havia vagas no São Francisco, falei com ela várias vezes, ela revelou alguma disponibilidade de ir para Almada, foi muito apreciada, deixou lá amigos, deixou uma ótima imagem, até muito perto do momento do concurso disse-me que sim, que estava entusiasmada, teria muito gosto. E depois, no dia em que foi a escolha das vagas, mandou-me um mail de manhã a dizer: Doutor Anselmo, desculpe, mas eu não vou tomar posse nenhuma vaga porque o meu hospital disse que me arranjava um contrato. É tudo. E arranjou. Quando eu fiz um bocadinho de barulho a dizer que era inadmissível que estávamos a ser tratados abaixo de cão, permitindo que vagas não fossem ocupadas por hospitais a quem não foram atribuídas vagas e que têm pela ARS autorização para desenvolver aquele acordo, a resposta foi salomónica. Então ela que vai ajudar a Almada durante 6 meses para ver se eles se calam. O ver se eles se calam é comentário meu, não é? A primeira expressão que esta colega, e com a estima que eu tenho com ela pessoalmente, reparem, algum de nós, se puder ficar no sítio onde quer, e criam condições para isso, em vez de ir para um sítio, partir pedra, ser a primeira a chegar lá, ela escolheu de acordo com as regras. Estamos a jogar de acordo com as regras. Ela jogou de acordo com as regras. E quando foi a primeira vez a Almada, depois do tal obrigatoriedade de vir ajudar a Almada, não havia nenhum acordo, e o acordo era fazer 24 horas por mês em Almada. 24 horas por mês. Recordo que o contrato base são 18 horas por semana. Portanto, estão a ver ao nível que isto está. Se a ARS ou o Ministério permitir que agora que saem 54 pediatras no país, continuar a haver esta hipótese de deixa lá haver 3 ou 4 vagas para a Almada, que a gente fica aqui, que depois vai-me abrir uma vaga em Santa Maria e 2 na Estefânia, 2 no São Francisco e 1 não sei aonde. Não vai dar nada. Porque eu já não sou propriamente um menino ingênuo, já tenho muitos anos disto. Mas confesso, quando vi que havia 3 vagas, ainda não sabia quantas pessoas é que iam sair, pensei, pá, valeu a pena. A gente manifestou, justificou, pôs, isto que eu vos pus aqui, apresentei 3 vezes isto mais, para justificar a ARS, porque é que nós precisávamos desesperadamente de gente. Os candidatos eram metade das vagas. Ainda houve esta caricatura, que foi quase uma ironia, de passar as vagas de 25 para 23, e nós, em vez de termos 2, termos metade com 3. Para quê? Se não havia candidatos que chegassem e os poucos que havia puderam arranjar contratos à margem, se isso não for resolvido a esse nível, é para esquecer. Podem-nos dar 10 vagas no próximo concurso. A liberdade é evidente que é, a liberdade é importante, mas é também a liberdade de uns e a prisão de outros. Porque dentro do Sistema Nacional de Saúde, dentro do Serviço Nacional de Saúde, espera-se que haja alguma equidade de tratamento. Não é pôr pessoas a fazer bancos com alguma calma. E reparem que antes de apresentar estes números, eu conheço estes números de cor, porque eu disse-vos que os nossos internos estão a fazer bancos à Estefânia e à Santa Maria. Eu tenho colegas meus a quem eu perguntei em janeiro, estão os bancos na Estefânia? Estava à espera de pior. E depois disse-me, também éramos 9. E nessa altura, por isso é que eu tenho as escalas, porque fui buscá-las, não é? E é fácil para mim, se os nossos internos recebem as escalas porque estão lá durante 3 meses, para mim é fácil, é tê-las, é mostrar-vos. Não é? E, portanto, eu acho que nem tanto ao mar nem tanto à terra. Nós não resistimos assim. Acredito que estes 2 hospitais têm alguma margem para não continuarem a ser beneficiados. Porque senão, mais dia menos dia a gente estoura. E depois reparem, éramos 7... Depois 6, depois 5, depois 4. Vamos continuar neste jogo até a sermos quantos? É só isso. E, portanto, ou alguém pega decididamente... Há muitos anos atrás, quando eu fui representante dos pediatras numa associação europeia, uma vez falei com um colega sueco que me dizia: os políticos lá na nossa terra resolvem as coisas muito facilmente. Quando há questões difíceis, a gente diz... Pá, a gente perguntou aos técnicos o que é que eles achavam. Eles acham que é assim. Portanto, tem de ser assim. O que é que a gente vai dizer? Vamos fazer as coisas ao contrário. E, portanto, é um bocadinho isto. Se não é por este jogo, que seja a responsabilidade de quem trabalha nisto. Trabalho. Sou médico somos médicos há 34 anos. Já fui interno, já fui especialistazinho, já fui graduadozinho, agora sou assistente sénior. Mas o certo é que passaram 34 anos de experiências destas. E trabalhei em Santa Maria, trabalhei na Estefânia, trabalhei na MAC, trabalhei em São Francisco e durante anos e anos e anos conheci todos os hospitais com serviços de pediatria do país porque estava no Colégio de Pediatria. Há pouco, pode-se não estar atualizado neste momento em muitas coisas, acredito, mas há poucos hospitais e serviços do país que eu não conheço. E por isso é que se calhar eu faço uma apresentação sentida, porque acho que sei muito bem daquilo que estou a falar. Agora, se eventualmente neste grupo,
nesta Assembleia, nestes grupos parlamentares. Isto que eu disse faz algum sentido? Por favor, vejam se isto pode ser... Porque hoje somos nós, daqui a 6 meses pode ser o Setúbal, daqui a 1 ano Torres Vedras, ou todos ao mesmo tempo. Porque, de facto, entre a desorganização e haver uns que são os afilhados e os outros que são os enteados, o certo é que há uma grande assimetria nos cuidados de saúde. E, de facto, se a gente puder estar a trabalhar num sítio mais calmo e não houver alguma atenção de cuidado, as coisas nunca vão ser iguais, não podem ser tão diferentes.
Doutor, só me resta agradecer-lhe a sua disponibilidade à apresentação. Nós vamos me permitir distribuir a apresentação aos senhores deputados, que é importante, e dizer-lhe que conte connosco e agradecemos. Contamos também com o doutor neste auxílio aqui ao nosso trabalho também.
Como última palavra, se me permitem, tudo aquilo que seja aumentar o conhecimento das várias partes, sobretudo das partes que ajudam a que as coisas aconteçam, acho que é crucial. Tudo aquilo que eu vos disse é verdade. Não há aqui pinga de mentira. Não há nada que não seja correto. Posso ter sido um bocadinho intrusivo quando apresento escalas de hospitais que eu conheço bem para comparar com o meu. Mas eu estou-vos a dizer como é que nós estamos relativamente aos outros. Porque se os outros estivessem tão maus como eu, eu dizia, pronto, estamos todos uma desgraça. Mas não. Ainda há alguma margem para a gente ver se não há contratos paralelos para outros sítios enquanto nós continuamos a ver. E eu tive imenso gosto em vir aqui, agradeço imenso. Sei que me espreiei um bocadinho demais, que falei talvez muito tempo, e agradeço imenso a atenção que eu pareceu-me ter da vossa parte e naquilo em que eu puder ajudar, esclarecer qualquer questão que a apresentação que deixei suscite, por favor disponham, porque eu terei sempre o maior prazer em estar aqui. Muito obrigado.
Obrigadíssimo, doutor. E não falou demais, falou aquilo que era necessário para nós também fazermos os nossos serviços e o nosso trabalho. Muito obrigado. Dava por encerrada a nossa reunião.
Obrigada, eu vou ver o que é que posso influenciar.